Davidson é carioca e é aqui do Rio de Janeiro. Primeira vez que você...
Se ele é carioca, ele é do Rio, né?
Pra quem você tá dando um alô ali da torcida?
É, primeiramente agradecer a Deus, né? Porque eu mandei minha entrevista, né? Minha vida foi difícil, né? Não só a minha, como todos, né? Acho que a maioria dos jogadores tem a vida difícil, né? E eu não sou diferente. E ali tá minha família, né? Meus irmãos, meu primo, amigos também. E minha família também que tá em casa vendo, Santa Margarida, onde eu moro. Enfim, todos, né? Tô muito feliz de poder fazer um gol no meu país, no Brasil, né? Na minha cidade, Rio de Janeiro. Fazer um gol num time grande, que é o Botafogo, né? Que já vi muitos jogos quando tava lá fora, nunca tive a oportunidade de jogar aqui. E agradecer a Deus, tô muito feliz, emocionado. E trabalho feito, né? A equipe tá de parabéns. Eu acho que não só jogou o Davidson, acho que jogou todos, né? Acho que nós temos certeza, toda a equipe, ao Palmeiras, a toda a direção, o clube. Essa torcida maravilhosa do Palmeiras, estou muito feliz, muito feliz.
Queria que você explicasse pra gente, já teve isso também no primeiro gol, e agora ali é o final da partida, o Cuca reuniu todo mundo ali dentro do campo, uma mensagem, o que que representa isso nesse momento que o Palmeiras está vivendo?
Não, acho que representa o trabalho que a gente vem fazendo, né? Jogos muito difíceis, né? E estamos conseguindo somar pontos contra grandes equipes, né? Então, o grupo é bastante unido, somos uma família, o grupo está fechado em todo jogo, antes de jogar, antes de começar, a gente fecha ali, e quando termina também, ganhando, perdendo, a gente reúne ali o grupo para parabenizar a todos e agradecer a Deus e o nome de Deus, né? Porque sem Deus a gente não pode fazer nada, né?
Tá certo. Muito obrigado, Anderson.
Eu tenho uma pergunta.
Chegou a 4.
Tem uma pergunta.
Faça.
O Felipe Melo falou que estava treinando com Deus?
Sim.
Deu tempo dele viajar pro Rio?
É, ele é onipresente, né?
Ah, entendi. Então vamos pro jogo.
Que beleza.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí, torcedor palmeirense feliz da vida, hein? Palmeiras 2, Botafogo 1,
matou.
Deyverson marcou para o Palmeiras. Ah, rapaz. E um gol contra do... Eu falaria gol do Egídio tranquilamente, mas um gol contra
sabe
do
Botafogo.
Sabe
que isso é uma sacanagem? Porque eu preparo umas imagens de gol de todos os jogadores do Palmeiras. Aí vem o fela da mãe e faz contra. Que eu solto.
Quando é o Egídio?
Quando foi o Machado, ainda soltei o Machado. Você pega na internet Machado e solta uma imagem do Machado. Agora, o cara, como que é o nome do cara? Rabelo.
Rabelo.
Põe o Cone. É alguma coisa, hein?
Já foi.
Se dane.
Já foi.
Bom, vamos embora. Mais uma edição do nosso pós-jogo.
Vamos embora
pós-jogo.
Já?
Vamos embora nessa. Mas
pós-jogo da Web,
pós-jogo Rádio, Verdão, da Web Rádio Verdão é uma maior audiência do Brasil.
E eu vou te falar, né?
E os caras já estão esperando pra saber mais notícia agora. Não, não, não.
E é mais polêmico que os mamilos.
São. E aqui, Cláudio Ritt, é que nem pastel de feira é na hora. Não, o torcedor é no 0800, no não
Vasco.
Tem login, não tem senha. E você aqui não precisa nem pagar pra ouvir verdade. Tem cara que paga pra ouvir mentira. Aqui
é
não.
Isso aí.
Aqui você escuta a verdade.
E aqui a gente não planta informação, notícia nenhuma.
Nenhuma.
Não
tem nenhum lavrador
e
aqui.
E quando a notícia a gente sabe que pode prejudicar o ambiente,
a gente também omite.
Nós não contamos. Então não adianta você ficar perguntando aí. Porque vieram me cobrar porque eu falei no final do nosso pós-jogo lá que também tem outra coisa acontecendo lá.
Sim.
Eu não vou contar porque isso vai prejudicar mais o ambiente do Palmeiras.
Bom,
sabe,
é isso aí.
Por exemplo, que o enteado do Zé já saiu com segurança lá dentro.
A gente
não fala.
Não pode falar.
É, dá umas catracadas, né?
Não, e pior não é isso, cara. Os dois enteados saem com segurança.
Vai tumultuar o ambiente lá no Palmeiras.
Um enteado,
e na casa do Zé, né?
Um enteado saiu com segurança, outro ficou com segurança na porta do puteiro.
Putz.
Então quer dizer, são dois enteados bichas velhas.
Olô.
Bichas velhas.
Uma tia.
Sim, sim, são as tias. Olha, vou te falar, hein. E olha que coincidência. Ambos, a mamãe é professora. E eu traço. Oh, Cláudio Ritt, André Neri, Bruno Massa comigo, essa narração brilhante, mais uma vitória do Verdão. No, no oferecimento de HFC Hamburgueria, Pires do Rio, 4480, Zona Leste de São Paulo.
Uma vez, mano.
Não, ele não fala dele.
Ah, para, mano.
Eu falo dele, porque é a melhor da Zona Leste. E também Empório das Canecas, pra você já encomendar a sua caneca também. Diga!
Ah, mas tá muito bravo aqui, porque você tá entregando que ele sai com segurança. Ele falou que não era pra falar isso no ar. Ele ficou triste com você.
Mas eu sou que nem o Milton Neves, contou pra mim.
Ah, contou pra mim, eu falo mesmo.
E se deixar eu ver, eu falo também.
Também. No oferecimento de Pizzeria Cezane, abraço pro meu amigo Fecândia. E a premiada pra você ver. Grande abraço pro Rodrigo, ele é um abortulo da natureza. Claudir, você tá aí nesse computador, meu querido?
Tô e vai estar no próximo lá, que eu já mandei a vinheta pra lá.
Então vai, Claudir, você.
Resumo da partida.
Começando hoje pelas damas, Cláudio Ritt, a sua...
Senta aqui pra sentir a penga mole.
Damas, é, idade, eu tô brincando aqui. E você vem com ignorância.
Vem aqui, neném.
Puta do ignorante. Cláudio Ritt, a sua opinião é o que interessa. Palmeiras não tem pressa. Quando a gente fazia pós-jogo em 2012, 2013, Cláudio Ritt, pós-jogo demorava 5 minutos, era zero pra todo mundo e a opinião de ninguém interessava. Ah, hoje é diferente.
Ah, hoje é diferente.
A sua interessa, eu quero saber, Palmeiras 2, Botafogo 1. Esse Palmeiras tá vibrante, hein, Cláudio Ritt? Até o Borja deu risada, eu nunca vi ele dando risada.
É, ele deu risada depois que tomou um monte de peteleco na orelha.
Meu Deus.
Pelo jeito ele gosta de apanhar, talvez seja esse o caminho. Bater um pouco no Borja para que ele comece a jogar futebol, porque tá difícil, tá muito difícil. O negócio do Borja não é sair com a bola no pé, ele não tem esse domínio, esse contato, a amizade entre ele e a bola não é nada boa.
Nos treinos ele dá
não é nada boa, Cláudio. Dá pichotada, mas ele chuta ali, finaliza mais nos treinos do que nos jogos, né? As chances lá são maiores do que nos jogos. Mas um resultado muito importante, importantíssimo, né, pro time do Palmeiras. O elenco hoje diferente mais uma vez aí do que o Cuca vai usar para jogar a Libertadores, mas mostrou pelo menos no começo do jogo um time rápido, tocando rápido, tentando envolver a marcação do time do Botafogo. Depois o time do Botafogo equilibrou um pouco o jogo, mas o Palmeiras continuou dominando. Alguns jogadores sumiram um pouco, até pela função que foi passada pelo Cuca. Não, nós perdemos o meio campo e aí o Dudu teve que fazer a função e ele desapareceu do jogo, e aí o Cuca foi obrigado a fazer a modificação para colocar o Dudu aonde ele gosta de jogar, aonde ele dá mais trabalho para a marcação defensiva dos adversários. E o Palmeiras melhorou um pouco no segundo tempo, no comecinho, mas depois o Botafogo botou pressão de novo, porque precisava do resultado, conseguiu o gol de empate e o Palmeiras depois teve tranquilidade, resolveu colocar a bola no chão e apareceram as oportunidades. Poderia ter sido muito mais fácil, independente do gol ter sido impedido ou não, do gol de empate do Botafogo. Aqui ninguém reclamou na hora, porque é um lance realmente muito difícil.
Nem percebeu na hora,
né? Mas o Palmeiras bobeou, né? Deu algumas mancadas defensivamente, preocupando até agora no finalzinho aí, uma bola que parece jogo de pelada, né? A bola vai pra cima, ela desce, fica todo mundo batendo cabeça, se empurrando, parece realmente um monte de adolescente jogando bola. Então isso preocupa demais, né? Essa tranquilidade defensiva que o Palmeiras vinha tendo, não teve hoje, mas teve a sorte também de pegar um time do Botafogo muito nervoso, muito, muito abalado pelos últimos resultados e precisando hoje fazer um bom resultado diante da sua torcida. Segunda derrota em casa, seguida, começa a pesar um pouco aí pro técnico do Botafogo. Mas uma ótima vitória. Isso, é isso que o Palmeiras precisa, é embalar com essa força, com essa energia para a sequência não só do brasileiro, mas pro jogo importantíssimo da próxima quarta-feira contra o Barcelona no Allianz Parque.
Bom, eu citei no meu Twitter, acho que ontem, o rapaz perguntou quem que o Felipe Melo poderia ser trocado. Eu falei que o Felipe Melo poderia ser trocado com o Nico Lopes, que teve uma desavença com o tio do Salek, o Guto Ferreira. Também disse que o Nico Lopes não jogaria mais no Internacional. Com a chegada do Damião, do Camilo, ele perdeu o espaço. E o Palmeiras pode estar trocando o Felipe Melo com o Nico Lopes, tá?
É uma boa. Eu gosto, hein? Eu acho bom jogador, hein?
Será que ele vai jogar Série B?
O Felipe Melo pode ser que jogue que sim.
Não, pra ele tanto faz. O Felipe Melo, não, o Felipe Melo não é esse jogador que tem esse problema de jogar Série B. Não tem essa vaidade, não.
Eu acho que
ele é jogador que quer jogar.
Exato. E assim, ele não é o cara vibrador ali, vamos lá, tal, né? Vai lá vibrar na Série B, fala pros caras correr, porque é uma competição assim mesmo, de garra, de vontade. E ele vai, agora sim, como ele vai ser recebido ou não, eu não sei. Agora,
ele jogou no Grêmio, não jogou?
Ele jogou no Grêmio com o Cuca.
Não, é bom jogador.
E quando o Grêmio caiu, ele mais quatro jogadores foram dispensados no ano que o Grêmio caiu. E ele foi dispensado porque o Cuca ficou sabendo que ele mais três fizeram panelinha contra o Cuca. Aí quem caiu foram os jogadores e depois o Cuca. Bom, mas isso não vem ao caso?
Então, Nico Lopes é um bom jogador. Aí é outro problema, né? Porque vai trazer um jogador que já fez, um comprou contra o técnico, né?
Não. O Felipe Melo começou essa história com o Cuca lá no Grêmio. Quando ele saiu do Cruzeiro,
então, foi pro
Cruzeiro,
será que o...
teve essa história dele lá atrás.
O Cuca abreviou as férias dele só pra se vingar?
Tá. Não sei,
pode ser. É só brincadeira, hein? É brincadeira.
Premeditado.
Brincadeira.
Então, o Bruno Massa, você narrou aí perfeitamente, quase precisou de umas pinceladas na garganta no final.
Não.
Mas o que você achou, hein? 2-1 Palmeiras. Palmeiras não perde mais, é?
Não.
E que essa vibração, essa garra, essa vontade do Palmeiras, desse verdão, hein, meu?
É, a gente falou no final do primeiro tempo, Zé. A gente conversava aqui no intervalo que agora o Palmeiras finalmente começa a mostrar a força do seu tão badalado elenco. É, depois de toda essa confusão de Felipe Melo sai, não sai, o que demonstra é que o que vale realmente é a união do grupo, é o time jogar pelo Palmeiras, não individualmente como estava acontecendo. Quem sabe jogadores como Tchê, jogadores como Borja, jogadores até como os meninos, o Johan, o Rafael Veiga, comecem a aparecer mais, porque queira ou não, o Felipe Melo estava conturbando a parada toda lá e o bicho estava pegando realmente, e parece que as coisas se acalmaram no time do Palmeiras. Agora, sobre o jogo, o Palmeiras fez um jogo muito inteligente no primeiro tempo, principalmente, dominou as ações do time do Botafogo, o goleiro Jailson quase não participou do jogo, teve um lance só em que ele protegeu para a bola sair em tiro de meta, e o Palmeiras fez um bom primeiro tempo e foi premiado no finalzinho, depois do bom cruzamento do Egídio com o gol. Já na segunda etapa, era claro que o Botafogo ia mais pro ataque, ia se jogar mais pro ataque em cima do Palmeiras, conseguiu o gol numa jogada infeliz do Keno, que também fica uma lição para que quando o Palmeiras tenha o jogo nas mãos, não perca a concentração.
Não e foi isso.
Exatamente, e foi isso que o Keno fez, numa jogada em que o Palmeiras tinha pleno domínio, e aí ele tentou pedalar no meio campo, perdeu a bola e deu a chance do contra-ataque. O Jailson ainda fez uma boa defesa, mas aí o jogador em estado de impedimento fez o gol pro Botafogo. O Palmeiras mesmo assim não sentiu tanta pressão do time do Botafogo, naturalmente o time carioca foi para cima, mas o Palmeiras se defendeu bem. O Cuca hoje fez mudanças, que a gente aqui até falou, 6 por meia dúzia, mas que foram mudanças importantes, e mudanças que deram certo. É óbvio que se o Zé Roberto erra o cruzamento e não sai gol, a gente poderia estar criticando aqui as mudanças do Cuca. Futebol é assim mesmo, é o resultado, e os hoje deram certo as mudanças que ele fez. Agora, o meu destaque desse resumo aqui pra gente falar é a entrega desses jogadores no jogo de hoje. Parece que é outro Palmeiras, já desde o jogo contra o Avaí. Na verdade, desde o jogo contra o Sport, curiosamente, essa mesma formação, principalmente do setor defensivo do time do Palmeiras. Gostei do Palmeiras hoje, da postura, da atitude e principalmente das mexidas do Cuca. Acho que a gente conseguiu uma vitória muito importante fora de casa para não descolar ali do grupo dos quatro primeiros. Palmeiras continua na quarta posição, bem pertinho da pontuação que fez no ano passado. Faltam só 4 pontos para a gente alcançar, né? Não vai alcançar mais no primeiro turno, mas é com certeza uma pontuação em que vai fazer o Palmeiras brigar pelo título até o final. Pena que o campeonato não começa agora, né? Porque agora parece que o Cuca pegou o jeito e vai ter tempo para treinar, já que no domingo vai jogar com o time reserva contra o Atlético Paranaense, certamente com casa cheia no Allianz Parque, Zé Mistério.
Tá certo, só avisando o pessoal aqui na live do nosso Facebook também, galera, amanhã ao vivo, 8h30 da noite, trocando as bolas, live pra você participar, eu vou ler todos os comentários, é difícil, o pessoal vai comentando e vai sumindo da nossa telinha aqui. Mas eu quero mandar um abraço aqui pro Jura Souza, o Edinho Oliveira, o Maicon Santiago. Ele, pô, vocês não leram o comentário, é muito difícil, é muita gente participando. Mas amanhã participa com a gente, 8h30 da noite. É, antes do André Neri, só... Estranho, né? O Johan nunca entra, o Michel Bastos nunca entra, e sempre entra os mesmos. E sabe o que tá me deixando com uma pulguinha atrás da orelha, meus queridinhos? É que o Tietê também não entra.
E ele, estava mal, né?
Ele era um intocável desse elenco, hein? Como as coisas ainda mudam, bem, hein, André Neri, hein? Como quando as quando clareia, para dar clareada e o nego, sabe? Começa a ver quem que é que tá prejudicando ou não.
É... Bom, resumindo aí rapidamente, gostei bastante do Palmeiras no primeiro tempo, principalmente no começo do primeiro tempo, pressionando bastante o time do Botafogo. Errando nas finalizações, caprichar um pouquinho mais ali, teria feito gol, mais gols no primeiro tempo. E no segundo tempo não gostei, cara. No começo do segundo tempo aí, até a gente tomar o gol, Palmeiras parou de jogar. Parou de jogar e só voltou a jogar depois que tomou o gol. Aí deu uma aceleradinha, fez o segundo gol. E se acelerasse mais, com um pouco mais de capricho, faria mais gols aí. Então, tem que caprichar um pouco mais. E caramba, cara, meu, nunca vi um pós-jogo com tanta gente assim. O Zé não vai falar mais nada, não, viu? Os caras estão esperando você dar seu furo.
Bomba. Tem uma informação no final do pós-jogo.
Eu tenho...
não é brincadeira.
Eu vou soltar uma bomba até o final.
Você solta toda hora, para. Vai
derreter a bandeira. Ah,
pelo amor de Deus. Boa noite, obrigado, valeu.
Gostei do Palmeiras no primeiro tempo, só que eu acho que ele tem que manter essa intensidade e esse jogo, o jogo inteiro. Não pode ficar vacilando assim, porque às vezes não dá pra virar jogo, não dá pra você fazer... É perigoso, às vezes você toma um gol e inflama. É que não tinha ninguém aí no Engenhão também, né? Mas vai que é uma casa cheia.
Tava bonito.
Vai que é uma casa cheia, a torcida inflama ali, é perigoso isso aí.
Aí é no Vasco, Breno.
Entendeu? É perigoso.
Bom, os nossos amigos comentaram atentamente aqui ao jogo de Atlético Mineiro e Corinthians.
Acho que não vai ter coleta, não.
Que o Corinthians realmente pegou um time caindo aos pedaços. E o Palmeiras hoje também pegou um time caindo aos pedaços. O Botafogo vem numa.
Mágico numa esse
ladeira.
Técnico.
Não, mas é uma ladeira.
Eu sei, mas esse cara é mágico.
Eu gosto dele,
velho.
Eu gosto dele. Ele arma bem o time dele. Mas falta qualidade técnica. Vamos lá.
Vamos pra coletivinho.
Hoje o Jair está num patamar de treinador, fazendo um excelente trabalho, um trabalho que já é uma realidade. Mas ele teve uma experiência com você alguns anos, quando ele tinha só 29 anos.
Sim, mas não era... Ele teve junto com a gente, participou de palestras, de jogos, né? E a gente não sabe o que o mundo vai nos dar, né? E graças a Deus deu para ele uma condição... de mostrar o talento dele, e ele está aproveitando muito bem. Ele não é uma promessa, ele é uma realidade e tende muito a crescer ainda. Um cara muito centrado, um cara equilibrado em cima de vitórias e derrotas, e isso é importantíssimo, né?
Você acredita que esse Botafogo já tenha a cara, o perfil do Jair Ventura também?
Sim,
que ele está construindo?
Claro que tem, um time muito difícil de se jogar, ele tem feito um grande trabalho.
Luca, o Deyverson, aos poucos a gente vai conhecendo ele melhor, né? Vendo no campo, que é bem diferente do que vê pela TV e tal. E eu percebi no primeiro tempo, ele já é uma referência para os companheiros, né? A bola vem nele toda hora e tal. E isso é o que você quer. Enfim, aquele cara de referência que, de fato, segure um ou dois zagueiros lá.
Mas hoje, se você não tiver essa referência, você não precisa ganhar toda a primeira bola, mas você disputar essa bola, o adversário já não direciona um passe. E essa segunda bola, quando você sai e ganha, é que te origina o início da jogada. Então é importante você ter esse perfil de jogador que a gente buscava. Não é um perfil igual ao do Borja. E eles podem jogar juntos. Tanto que a gente ganhou o jogo com eles dois juntos.
Isso é então uma alternativa.
Sim, uma alternativa.
É algo que você ganha que você não tinha.
Que eu não tinha e a gente ganha para usar, como foi o caso de hoje.
E agora só uma curiosidade, nosso repórter cinematográfico flagrou uma hora que parece que você colocou uma coisa dentro da meia.
Eu tava me coçando. Porra, os caras estão de brincadeira comigo.
mostra ali.
Pelo amor de Deus. Só falta isso agora. Porra, estão em cima de mim, parceiro.
É uma vergonha isso, né? É uma vergonha, né?
Tem que ser, olha. A porra da Globo, né?
Puta que pariu. Puta que pariu, é nem isso mesmo.
A entrada do Rafael e as entradas do Rafael e do Zé Roberto foram uma tentativa de cadenciar o jogo, de ter mais controle de posse de bola. Você achou que estava muito corrido o jogo por ali naquela altura? Então, eram muitas bolas desperdiçadas.
Sim, ali. Eu tinha o Dudu na meia, mas naquele momento o Botafogo já tinha entendido o Dudu na meia. Então nós trouxemos junto com o Dudu o Rafael, para ter uma qualidade, uma criação maior, melhor, né? E depois que a gente sentiu que precisava mais, nós pusemos mais um atacante, abrindo um pouquinho mais o Rafael para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, foi tentado tudo que a gente podia.
Obrigado, gente.
Obrigado. Terminou ali. Rapidinha hoje do Cuca, hein?
Eu nem... Cláudio Kitt, tá conseguindo rapidinhas igual a do Cuca ou nem isso?
Não, aqui não tem nada de
feliz o Cuca, você viu?
Pô, os caras vão olhar. Cláudio Kitt, o cara que... coçando a perna. Não,
que, é, cara, é melhor do que alguém peidar do lado dele. O nosso cinegrafista pegou você mexendo na meia.
Coçando
vá pro inferno, velho. O que interessa que o cara tá fazendo
só pra dar segmento aqui, só pra dizer, o Palmeiras também pegou um Botafogo caindo a ladeira, perdeu pro São Paulo de virada, tá aos 43. 38 minutos, 6 minutos, São Paulo fez 3 gols, virou, Botafogo também não tá aquela coisa toda agora no momento não, mas um jogo difícil onde o Palmeiras precisou somar pontos. O que eu quero destacar apenas nesse jogo é a atitude do time. A zaga tá desentrosada, Mike junto com o Egídio, com o Juninho, com o Luan, não estão jogando há muito tempo juntos, isso faz parte do contexto. Agora é assim, o Thiago Santos
monstro,
ele não deixa nenhum torcedor sentir saudade de ninguém.
Dono da posição.
Nem do Márcio Araújo.
E melhorou muito
o passe. Nossa, mano!
Nem do Márcio.
E melhorou muito o passe dele.
Eu fui ver quantos jogos tinha o Márcio, já tem bastante.
É? Sim. Já tem 300 só nesse brasileiro. Mas o Thiago...
Arquibancada virtual.
Bruno Henrique da Silva, Zé Mistério soltou a bomba,
não? Não, foi o André Neri. Só pra completar, o passe do Thiago Santos tem melhorado muito.
Muito.
Não é só no combate.
É que ele não dá lançamento. É. Aqui, passe
mande
curto.
O seu áudio de até 30 segundos pra não ficar cansativo e vamos lá!
Eu acho que depois dessa vitória aqui, ó, acho que o time tá preparado já pra Libertadores, hein? O que vocês acham? Eu acho que agora o time se encontrou, saiu aquele cara lá, o Felipe Melo, que tava só tumultuando o time. Agora o time vai pra frente. Dale porco, Emerson Chimiz aqui no Japão. Zé, beijo, seu lindo, gostoso.
Ah! Meu Deus. O cara dá até no Japão, mano!
O Zé falou que começou por lá, né, Zé?
Como que é o nome do desgraçado?
O Chimizo!
Já comi muito Chimizo. São Paulino, viu?
Vem com shoyu, né?
Desse jeito é São Paulino, vem com shoyu, né? Tomara que caia um terremoto em cima da sua casa.
Que isso, para, larga a mão. Isso,
tem um monte de gente só no na Japão, casa
não
dele.
Só tem ele, não.
Só na casa dele. Só na casa dele. Éder Lemos Ferreira, vocês tinham razão. Foi o Felipe Melo sair e o Palmeiras ganhou o corpo. Eu tenho mais uma informação sobre o Felipe, sobre pra onde ele vai. Qual jogador pode estar vindo pro Palmeiras? E tem mais dois jogadores no elenco do Palmeiras que podem ser trocados também futuramente aí com times da Série A e até mesmo da Série B. São jogadores que estão insatisfeitos e não estão sendo aproveitados pelo Cuca e no elenco. Mas no final do pós-jogo a gente fala.
Vai mais um áudio.
Segura aqui.
Se for analisar o campeonato de uma maneira geral, o Palmeiras está fazendo um bom campeonato. Está conquistando um bom número de pontos. O problema está sendo que o Corinthians disparou, né? Porque fora isso, a gente está ali.
Eles fizeram. Eles dispararam. Pegaram o começo do campeonato ali e aproveitaram, né?
O Corinthians está fazendo o que o Palmeiras fez no segundo turno do ano passado. Vamos ver se vai aguentar até o final, né?
Tomara. Mais um áudiozinho pra gente prasnata.
Bora Verdão. Rumo à liderança. Sou de Belém do Pará, sou Pedro Antônio. Vamos, Verdão. Tô na fé contigo.
Pedro Antônio, vamos mais um, ó, que os caras estão aprendendo a mandar curtinho, cara, que daí dá pra soltar vários, entendeu?
Não,
é igual
não,
você.
A montada aqui no Ceará.
E aí?
Certo.
Não mandou nada.
O que que aconteceu?
Eu vi o cachorro no fundo.
É, eu também. Bom, vamos lá, vai. Então vamos lá parar.
A correria?
A moça tava cansada, vamos lá.
É, ó, parar. Fala
assim. Nota dos jogadores.
Barbaridade. Vamos
lá, um porcada, hein, gente? Um porcada. Começando
pelo
Granieri, Jailson, sim, que homem.
Bom.
Bruno Massa, Murilo e Cláudio.
Quase evitou, tá? O gol, né?
É, impedido.
Quase evitou.
Ó, tem outra informação quentíssima que acabou de chegar aqui. Eu tô falando sério. Os caras estão achando que é brincadeira pra segurar a audiência? Não é, não. Eu tô falando sério. Três informações aí. Eu não sei se vai ser hoje ou no Trocando as Bolas amanhã, mas uma eu falo hoje.
Não, segura pra amanhã. É, segura pra amanhã.
Eu vou soltar uma bomba.
Não, aí eu vou embora. Mike, ô Bruno Massa.
Bom, foi bem de novo. Ganhou a posição, é o titular da lateral direita do Palmeiras.
Cláudio Ritchie, além de ser um bonito, quer dizer, um bom zagueiro, Luan.
Bom.
Bom. André, Juninho, que não tem uma cabeça, tem uma moringa.
É quase um cadu.
Sim. É quadrado.
Bom.
Você, Bruno Massa, Egídio, que não cruza, passa?
Ótimo. Hoje foi muito bem.
Eu vou atrás.
Errou dois passes no começo do jogo.
Não, se equivocou.
Três passes.
Isso.
Se equivocou.
Quatro
passes. E depois cinco passes. Mas foi bem.
A pessoa não pode se equivocar quatro vezes.
Você tá dando ou você tá comendo, Zé?
Porra!
Ó, outra mensagem.
Mas foi bem. Participou dos dois gols.
O Dilandut, para de mexer nas minhas gavetas.
O Rodinho, um grande abraço e manda ingresso VIP aqui. Cláudio Vinte, ele, o homem que tem a pegada forte no meio campo, Tiagão.
Ótimo, melhor em campo.
Jagunção.
Alguma saudade de Filipinho e Gabriel?
Quem?
Tem cara que chora por esses caras, deu até um puta volante.
Os caras fazem a sobrancelha.
É, Bruno Henrique.
Eu sempre falei isso.
Bruno Henrique, até quando ficou no campo ali, bom. Gostei.
É, Dudu, Bruno Massa, Duduzinho, hein?
Primeiro tempo sumido, segundo tempo bom.
Valente o Dudu, hein? Não foge da porrada. Mussarela, Claudinho, Mussarela, hein? Só correu.
Regular.
André Neri, Kennel, que fez boas jogadas, mas deu um passe açucarado pro gol do Botafogo, hein?
Fez, Totô, hoje vai ganhar um regular.
Ih, rapaz, regular. Ô, Bruno Massa, entrou o Rafael Veiga, hein?
Rafael Veiga foi regular, poderia ter ido um pouquinho melhor, jogou... Tem
que aproveitar, moleque.
Tem que aproveitar, mas não fez nenhuma besteira.
Cláudio Ritt, ele que entrou também no segundo tempo, deu uma assistência, Zé Roberto, hein, Claudio?
Pela assistência, bom.
André Neri, ele tem nota? Tropeçou quatro vezes na bola, saiu dando risada a Borja.
Ótimo.
Tá certo, essas foram as notas, então.
calma, não bate em mim, não.
Tá bom. É, sua opinião. A sua opinião me interessa, mano.
Aê, nós. Vamos lá, então, pra... Já que o homem falou, já a gente já botou ali um pouquinho, o homem da coceira na perna.
É. Nota do técnico.
Queria ver se tivesse coçando a bunda. O que que
você
pôs dentro da perna? O que você pôs dentro do saco, aí, o cu? O que você pôs dentro da cueca? Não, ele ia falar, puxa, tava coçando a bunda aqui.
Esse é o Filipão.
Eu comi sua irmãzinha e não deu tempo de tomar banho.
Com a bundinha, tá coçando a bundinha.
Quem nunca
tem
limpou na pia?
Tem criança ouvindo.
Hã?
Ah, não tem
quem
essa hora,
nunca
não
teve
tem
que limpar na pia, né?
Não, quando deu? Outro dia fui no MAP, faz tempo.
Ô, no MAP?
No MAP,
você não é tão velho. Você não é tão velho assim.
Saiu do Mesbla e foi no MAP. Não, outro dia eu fui no MAP.
Faz um tempo que eu fui no MAP. Mas me deu uma oxirose no meio da João Cachoeira, velho. E como eu fazia... Nossa, irmão...
Ele sentou, foi igual o Boris, sentou no chão.
Parecia o goleiro do Mazembe.
É isso.
É.
E esse nome que ele falou é coceira no rabo, é isso?
Isso.
Tem direto.
E sabe qual que é a tática? Você tem que enfiar a cueca pra fingir que tá tirando, pra dar aquela unhada.
Nossa, Zé. Você
entendeu?
Já. Os caras lotam no jogo.
Para, pelo amor de Deus.
Dicas do
o cara tá começando a chegar mensagem e fala, pô, a gente lota o pós-jogo pra tentar ouvir alguma coisa nova e o cara fica
falando. Semana inteira, não, Web Rádio Verdão é monstro. Aí chega lá, é isso?
É. Tem cara que fala mais besteira que a gente, vocês gostam de ouvir. Ô, Cláudio Ritt, o Cuca falou, meia, falou que Davidson e Borja pode ser uma opção.
É, uma opção em casos,
não, já
em casos excepcionais.
Ele tava colocando um meia.
colocando a meia?
Em campo. Meia em campo.
Vou embora
aí. Ai, ai, ai.
Forte abraço.
Não, mas é em casos excepcionais. Vai ser muito difícil você ver o time do o Cuca colocar os dois jogadores juntos. A não ser naquele momento que o time já está aí com o placar bem tranquilo, sem problema nenhum. Ainda mais agora, quando virar aí o turno do campeonato, né? Vai ser muito difícil. Eu não acredito que ele vá usar os dois jogadores não, viu, Zé?
Eu acho que usa sim, alguma...
Vai ser muito difícil.
Pra reforçar o ataque numa situação
assim. Se bobear, Borja é um dos jogadores que podem sair do Verdão.
Cláudio Ritt já querendo borrifar a minha informação.
Esse goleiro do Flamengo,
meu Deus. Ô, Bruno Massa.
Eu?
Esse Cuca, hein, rapaz? Foi lá, mandou o rapaz embora, juntou seus filhinhos queridos e tá dando liga esse time do Palmeiras, um time que a gente não imaginava, sem Mina, sem até o próprio Felipe Melo, sem o Praz, né, sem o Dracena, experiente, sem o Zé Roberto na lateral, ele tá bancando essa molecada e tá dando certo, né?
É, e não é a primeira vez que isso acontece, né, Zé? O Cuca tem isso, ele gosta muito de trabalhar essa questão do emocional dentro do grupo, do controle dos jogadores. Quem se lembra, no ano passado, foi assim que o Lucas e o Robinho saíram do Palmeiras, de uma hora para outra, sem tanto alarde, porque não tinham o tamanho que tem o Felipe Melo, mas mostra que o Cuca tem o grupo na mão, sabe lidar com os jogadores. Não é todo mundo que morre de amores pelo Cuca no Palmeiras, a gente sabe, mas pelo menos agora a maioria está do lado do treinador, e com o tempo, com os treinamentos, o Palmeiras tem muito a evoluir. Ele arriscou muito, eu coloquei até no meu Twitter essa semana, o Cuca arriscou tudo de novo, dessa vez com o Felipe Melo. Ano passado foi a promessa, esse ano foi o Felipe Melo, e arriscou também em colocar um time alternativo para enfrentar um jogo difícil que seria contra o Botafogo. Acho que o Cuca foi muito bem, ele não ganha o que ganha para tomar decisão tranquila. Ele toma decisões que realmente tem que ter culhão para fazer, e o tamanho dele hoje permite ele ter atitudes como ele teve com o Felipe Melo, e também jogar no peito ali, dominar no peito para jogar com um time alternativo fora de casa. Deu certo, que bom que deu certo, e o Palmeiras segue firme aí na busca do título.
Rapaz, olha...
Que golaço.
Olha lá, o Alisson dos Santos fez um golaço aí. Tá certo, essa daí foram as opiniões do técnico Cuca hoje, viu, produção?
Sim, então vamos lá para esta aqui.
Nota do juiz.
Ah, esqueci. Nota do Daverson. Eu pulei o Daverson aqui, ó.
Pela correria, pela vontade, por tudo isso, bom. Agora não pode ficar perdendo gol como tá perdendo, não.
É, às vezes faz
o cara mal, fez né? O gol, pô.
É, obrigado aí, ó.
Fez, ainda bem que conseguiu a vitória, né?
O Cláudio Ritt já pôs ele na lista, hein?
Flávio de Loreto, obrigado pela lembrança. Web Rádio Verdão com o Moisés, o meio vai melhorar? Vai abrir, né? Vai abrir esse meio campo aí. Qual que era a
vinheta? Moisés, vai vir com o cajado.
Nota do juiz?
Do juiz.
Você gosta, né, do cajado?
Esse juiz é novo na Série A. Domingo, Moisés pode ser relacionado, hein?
Juiz pra você hoje.
Foi bem, ele volta domingo, Moisés.
Gostei da arbitragem, o lance do gol do Botafogo era do Bandeira, não era do árbitro. Foi bem. Foi o primeiro jogo que ele apitou do Palmeiras.
Sim, não, e da Série A é poucos jogos.
Isso, e foi bem. De um árbitro novo, foi bem, não interferiu no resultado, foi bom.
Péssimo.
Ah, Cláudio Ritt.
Eu vou atrás do Cláudio Ritt bombando. Péssimo.
Isso aí já tá frouxo.
Péssimo.
Fala dos outros igualzinho. Dos outros igual.
Zé.
Eu não vou defender os seus amigos, Zé. Não vou defender
os seus amigos. Zé.
É que você fala, os caras acreditam ainda.
O Zé falou que o cara foi Daronco mesmo.
Ah, é que você fala, os caras não acreditam.
Mas eu falo, eu sou coerente, eu não fico falando que o juiz toda hora é ruim, que é ruim.
Não, eu tô falando quando é. Com o Márcio Araújo, você manda com a sua coerência.
Márcio Araújo, assim, mas bunda. Ó, eu vou falar a agora. Mas calma aí, coerente. Vamos falar um negócio sério aqui. Vamos falar um negócio sério aqui. Tudo bem, os caras pegaram o Márcio Araújo na época pra. Bode expiatório, caramba.
É ruim. Ele é ruim.
É ruim.
Como que um cara pode ser titular em todo time que ele joga? Alguma coisa o cara
maldição.
Tem que ter.
Maldição. É maldição. Não.
Toda a torcida odeia o cara.
Não, mas porque pega o cara pra Cristo. A torcida, você vai ver se o Eduardo Batista vai ser odiado, mesmo treinando um time lá no Japão, a torcida não vai gostar. Sabe por quê? Porque vai pegar a bode do cara. É a mesma coisa. Posso falar?
Não é. Márcio Araújo. Ele é ruim.
Márcio Araújo foi um dos melhores volantes que eu já vi jogando.
Meu Deus do céu.
Que tem negócio de mensagem de outro mundo.
Dudu,
na grande mentira.
Que ele vira num túmulo que ele nem morreu.
Você é louco.
Eu tô falando, mano, que eu vi o Dudu, eu não vi, desculpa.
Meu Deus, César Sampaio agora deve estar dando cabeçada na parede.
Sampaio sem grife.
Quem mandou um alô pra gente foi Flávio
Mazinho,
Conceição.
Flávio Conceição.
Os Boca estavam com eles lá.
É, então, agora os bem.
Tá os bem.
É.
Tá bom, eu gostei do árbitro, foi bem na partida, o Bandeira vacilou de novo. Tá bom. Vocês são tudo torcedor da Portuguesa. Vai fazer bola lusa.
Trocando as bolas, vamos fazer.
Trocando as
bolas. Não, então é o seguinte, vai ter um programa novo. Aqui não, é verdade, Verdão.
As padarias.
O Zé vai apresentar e vai ser junto com o Felipe Melo, vai ser chamando Trocando Socos.
É, eu dei outra sugestão lá no nosso grupo, hein?
É, não, deixa pra lá. Vamos lá, então.
O Salek queria ser o âncora.
Nota do jogo.
Vamos fazer um com o Claudio Ritt que vai ser trocando a fralda.
Vai ter um convidado já pra chamar.
É, aí seria trocando as fraldas. Não, não, não tem problema não, Zé. Aqui a gente não tem medo de trocar a fralda.
Não é mais só que eu tenho medo. Aí, ó. Aí você aí troca a fralda de jogador.
Meu Deus.
Esse tá internado ainda. Coitado.
E fala mal, hein, meu Deus.
E fala mal.
Tá gagado.
Nota do jogo.
Esse o cara se caga tanto, tem que
ir lá. Pela vitória, ótimo, mas futebol regular.
Nota 6 pra futebol hoje, Claudio?
Futebol, acho que
por 5. Por aí.
Palmeiras ganhou, nota 10.
Não. Pela vitória, é. Lógico.
Hashtag nota
futebol,
10.
Pelo futebol foi muito ruim.
Ah, e você que é de mídia Palestrina, não vem dar RT em quando xinga o Web Rádio Verdão pra você querer montar em cima, que não vai montar não, irmão. Não vem não, aqui não. André Neri, você gostou?
Aqui não, vai montar lá.
É, aqui não, mas... Você gostou da nota do jogo?
Eu daria uma meia dúzia aí, se fosse em números.
Bom, você não aguenta mais,
posso falar,
André.
Cara, se eu tivesse ouvindo o Bruno Massa atentamente da minha casa, eu acharia que o jogo foi lá e cá. Porque o Palmeiras atacava, o Botafogo respondia, não ficou aquele time travado, ficou um jogo legal, até do Bruno narrar. Você vê, ele não girou muito placar, não girou. Por quê? Porque o jogo tava intenso, isso é legal. Acho que o jogo foi bom e o placar foi melhor ainda.
Eu tô com sono.
Dormir, né?
Diga aí,
e os nossos aplausos vão para...
Ei, Bruno Massa, seu aplauso vai para quem, Bruno?
Thiago Santos.
Olha, Claudio Ritt vai atrás do homem.
Thiago Santos.
Vai atrás do Bruno. André Neri vai fechar indo atrás dessa turma. Thiago Santos aplaudido hoje? Ou não?
Thiago Santos.
Ah, tá certo.
Eu vou atrás de todo mundo. Quem vai ser a locomotiva?
Eu vou atrás do André Neri, Thiago Santos.
Quem que é a locomotiva?
Ele.
Claudio Ritt.
Vai fazer piuí?
É o Bruno. Faz um piuízinho aí.
Ele veio até com o bonezinho lá, ó, de...
Maquinista. E depois de pipoquinha. Uau.
Que beleza.
Sai fora.
E as nossas vaias vão para...
Olha, Claudio Ritt.
Ah, não tem a dúvida, velho. Não tem a dúvida.
Vaia?
Não, a vaia é Borja.
A Borja.
Não.
Ele só entrou pra ser vaiado.
Não, eu vou vaiar outro cara.
Eu vou vaiar o Keno.
Eu vou vaiar o Keno também, vou atrás do André Neri.
Então eu vou deixar o Claudio Ritt sozinho, sem ninguém atrás, vou atrás de vocês aí. Eu vou.
Que beleza.
Não, porque ele deu assistência.
Ele deu assistência pro gol.
É. Deixar o Claudio Ritt sozinho, tem que pôr o endereço no bolso, hein?
É o Keno. Gol do Botafogo, eu tô falando.
Falhou.
Foi displicente, perdeu a bola, pegou a defesa cagando.
O Borja escorregou, mas não deu nenhum contra-ataque.
Você não pode esperar nada do Borja.
Ele matou uma na canela, mas não deu.
Enganou até o zagueiro, não sabia que
foi
ele ia fazer.
Foi jogada de efeito.
Que nada, beleza, mano. Tá porra, certo. Você lembra que ele fez o primeiro gol e falou, não sou eu, é Deus? Agora eu tenho certeza, porque se for dele, meu amigo.
É. Se for dele, for Deus.
Se for dele, for Deus. Meu Deus.
Ai, ai.
Destaque do jogo.
Destaque do jogo, Claudio Ritt, pra você, quem foi o destaque
do jogo? Destaque do jogo?
É.
Davidson,
autor do segundo gol, hein, Bruno?
Harley Davidson.
É, além da bomba do André Neri, o destaque do jogo, pra mim, Davidson também.
André Neri,
Davidson. Vou atrás desse cara aí.
Egídio também.
É, destaque do jogo, pra mim, é Egídio. Cruzamento perfeito, abrindo placar, se não fosse ele ter feito aquele cruzamento.
Você tá comendo, né, velho?
Nada, aqui não pode elogiar. Você tá comendo o Thiago Santos, então. Pô!
Ao contrário.
Qual é? Qual é, Zé Mistério? Qual é?
Qual é?
Just.
É, Just.
É, Michel. É, cara, foi bem.
Foi bem.
Gostei dele.
Não, cara, mas ó, agora, sem brincadeira.
Sabe por que eu tô
falando? A diferença de você não ficar pisoteando, e por isso que eu não gosto muito de ficar pisoteando também no Borja.
Mas no Márcio Araújo você gosta.
Tá não, você dá confiança. O Egito, você sabe que não é a oitava maravilha na lateral esquerda. Mas se você consegue dar um pouco de confiança, cara, o cara pode melhorar um pouquinho, cara. Entendeu? Agora, se você ficar martelando, pode ser que o cara zoe de vez, entendeu?
Verdade.
Então, vamos lá.
Classificação e os próximos jogos.
André Neri, classificação e os próximos jogos, a gente sabe quem é o líder. Agora a gente só não sabe quem que tá atrás do líder, né?
É, deixa eu só mudar aqui o Plas, Blas, é pá.
Aquele bosta daquele time.
Cocô é o primeiro com 44 pontos.
Não,
é Corinthians.
Gamba.
É que eu li errado.
Mas eu torceria pro Cocô, mas pro Corinthians não. Vai, Cocô, porque você fica aquela prisão de vento, você fica, vai, Cocô.
Quando tem pouca água.
Aí você tem que dar
uma
abertura
bacia.
Até na banda. A banda você dá tirada de lado, velho.
Que nojo. E depois que ele vai, você torce de novo.
Sangue,
né?
Você já fica com medo, né?
Ô, louco, Zé.
Grêmio é o segundo com 36, Santos é o terceiro com 34, Palmeiras é o quarto com 32. Quinta colocação para o Flamengo com 29, o Sport é o sexto com 28, sétimo é o Botafogo com 24, com 23 pontos, o Vasco é o oitavo, o Cruzeiro é o nono e o Atlético Mineiro é o décimo. Décimo primeiro é o Chapecoense com 22, também 22, Fluminense. Décimo terceiro, Ponte Preta, 21, com 20 pontos. O Bahia é o 14º e o Atlético Paranaense, que é o nosso próximo adversário, é o 15º. São Paulo é o porteiro da zona na 16ª colocação com 19. Coritiba com 19 é o primeiro da zona. 18º lugar o Avaí com 17. Vitória é o 19º com 16. E o Atlético Goianiense com 12. Você viu que o Avaí sumiu. O Avaí é o 18º. Tá, esses caras aqui estão lá arrombados. Que sorte da bambizada, hein, velho? Sorte, hein?
É, amanhã é jogo de 66
pontos. É, eles estão com sorte. Pode crer, velho. É isso mesmo. Próximo jogo, Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranaense. Estaremos lá na... Se ninguém bater na gente, a gente vai estar lá na cabine.
Tomara que não.
Vamos estar lá para fazer esse jogo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Mais uma vitória na cachola.
Mais de 15 mil já vendido, tá na hora de encher de novo.
Mas olha, se eu sou a diretoria, ou quem quer que seja lá do Palmeiras, isso, na hora da Web Rádio Verdão chegar, estendi o tapete vermelho.
Nossa, olha isso, cara. Cuidado. O Palmeiras até morrer colocou aqui: estamos bem de jornalista. Eu não vou falar o nome do cara, tá?
Fala.
Aí o cara fala assim, não, comenta, não vou falar o nome. No gol do Botafogo, Pimpão estava adiantado. Sim. Mas não sei dizer se a defesa de Jailson tira o impedimento.
Não tira. Não, na hora tira, do passe.
Aô, velho.
Ele hora... sabe.
Se fosse uma mulher falando, mas aquelas
tá
que
ela tipo,
não, não, eu sei. Minha mulher, você fala impedimento, ela fala que é impedimento quando você tá.
Que hora começa, né?
Sim.
Ela vai pensar que é isso.
Que horas que passa.
Não tira. Na hora do passe ele tá adiantado.
Então. Pô, para, velho.
Não é pênalti, sabe, mas... sim, é, ele sabe.
Ele sabe, é, ele sabe. Ele sabe. Então vamos lá, falei que... É.
Daqui pra onde?
Destaque final.
Destaque final, André Nery, um grande abraço. Programa amanhã às 20h30 da noite. E domingo tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Um grande abraço e até a próxima, viu?
Grande abraço. Gostaria de agradecer muito a audiência hoje, que foi... Nossa,
bacana.
O negócio aqui borbulhou. A galera da live, quem compartilhou lá o post da JoyPay. Agradecer todo mundo aí, cara. Vocês são F.
Fera.
E amanhã tem Trocando as Bolas. E você viu que o cara não deu nenhum furo, né?
Especial.
Então amanhã vem. Amanhã. Acho que eu venho amanhã. Amanhã eu vou vir aí.
Opa, vamos
aí. Acho que eu vou vir amanhã aí pra gente bater
a bola. Tá tentando trazer o Felipe Melo.
Já pensou, eu abro a porta.
Liga pro Fecândia, manda uma...
Uma redonda? É, vou falar com o Fecândia, vamos ver. Então, boa noite a todos e até amanhã no Trocando as Bolas.
É isso aí, André Nery, então, já convidado especial, Bruno Massa, bela narração, parabéns. Obrigado. Mais uma vez.
Sou especialíssimo.
É, tudo bem que ele tava confundindo o lateral direito com o Emerson Santos, chamando de Luiz Ricardo, mas acontece, a camisa atrapalha. Eu queria mandar um abraço pro Marcelo Braga, um dos diretores lá da Mix, que trabalhou comigo na Rádio Capital, a Botafoguense.
E o... Botafoguense. Mandar um abraço pro Marcos Vica. Gente boa, da Mix também.
Da Mix também.
Diretor lá da Mix.
Bruno Massa, um grande abraço e bom retorno. Uma viagem agora, hein?
Ah, tô viajando já. Sono lascado.
Cuidado, vai dormir em cima da moda.
Não. Caminho certo pra casa. Obrigado, valeu. Mais uma transmissão show de bola. Obrigado aos mais de 50 mil ouvintes aí que nos acompanhou mais uma vez.
Verdade.
Tamo junto e misturado. E domingão, mais uma vitória do Palmeiras na voz do Zé Mistério, o homem do furo de ouro.
Obrigado, hein? Se derreter...
Furo de couro.
Se derrete da manel, né? Eu não falo mais nada também. Não tem mais notícia, não tem mais nada. E outra coisa, pergunta pro Cláudio Ritt, que não responde ouvinte no Twitter, tá?
Cláudio Ritt, não responde. É o que mais responde.
Não. Os caras cobrando... Os caras não estavam cobrando, é caçador de RT. Vai pro mundo. Cláudio Ritt.
Ué, se pagar, eu vou...
Pagar, vai.
Quem não paga, eu vou lá e paga. Quanto
será que
paga,
é o VR do Neymar, hein?
Putz, o VR do Neymar. Isso é uma coisa maravilhosa. Claudinho, antes que o sono te pegue, irmão. Não, que grande sono. Abraço. Puta, o olho tá vermelho. É maconha. Fumou o quê, hein?
Eu dei uma fumada.
Posso ir sudorante no olho?
Não.
Rolão.
Rolão.
Esse Claudinho Ritt é uma fera. Grande boa abraço, noite. Claudinho. O Palmeiras se apresenta.
Ele tá trabalhando com hidráulica agora, né?
Se apresenta amanhã às 15 horas. O Palmeiras se apresenta. Se preparando aí já para o jogo de domingo no Allianz Parque.
Não vai pra Atibaia?
Fiquem com Deus. Vai na segunda-feira.
Tá.
Que beleza.
Vai ficar na Atibaia.
Eu não sei nem por que vai também.
É pra segunda na Atibaia, o jogo é quarta.
Vai também. Pô, gente, tem que vender essa porra de Atibaia.
Não, era pra ter ido na segunda-feira. E hoje, no domingo, era pra time alternativo. Mas o homem foi embora, então não precisaram de centro espírita de retiro pra poder canonizar os caras.
Já exorcizaram, já é o problema.
É isso aí, mas parece que vão pra Atibaia, né? Então...
Vão falar pra ele que vai pra Atibaia, ele vai, o time fica.
Qual o pior vômito? O do Dudu, o da mina do Boquete ou o da Exorcista?
Aretuza.
O da Exorcista, qual o pior?
Do... Putz,
eu difícil. Vou te mandar esse vídeo aí, você viu?
Difícil.
Bruno Márcio, você tava falando do Cláudio Ritt, o que é que você falar?
Semana passada lá que a gente fez no bar, ele tinha trabalhado de pedreiro. A gente descobriu que o Cláudio Ritt tá trabalhando com hidráulica agora.
Com hidráulica?
Você falou do Rolon, ele lançou o Vé da Rosca em Rolon. E testou...
Que beleza!
E testou no olho da goiaba. Um grande abraço, galera. Amanhã tem Trocando as Bolas, 8h30 da noite. Com informação quentíssima pra você. Um abraço pro Daniel Neri, da JoyPay. No Facebook, Premiata FCV, Pizzeria Cezane.
Preciso do contato dele, André.
HFC também. E lógico, um grande abraço a todos os ouvintes espalhados em todos os cantos do Brasil e do mundo. Aquele abraço, até amanhã, se Deus quiser. Web Rádio Verdão, há 7 anos, com você.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.